Eu só me apercebi que ela estava a chorar também depois, quando estávamos a limpar as lágrimas, porque é assim, eu senti a emoção dela, porque nós, quando estamos a cantar o hino, agarramos-nos umas às outras. E dá para sentir a energia, dá para sentir a emoção. E eu senti que ela estava mais emotiva, mas não me tinha apercebido que estava a chorar, só mesmo no fim, quando estávamos a limpar ali as lágrimas, um bocado assim com aquela vergonha saudável.
Histórias Fora do Jogo, um podcast de Paulo Rico, com aquelas histórias de balneário partilhadas por quem respira futebol.
De Oliveira do Bairro para a melhor liga do mundo, a menina que desde cedo mostrou que gostava de futebol e disso fez vida. Já partilhou balneário com uma campeã do mundo, defrontou os melhores, está agora na melhor liga do mundo, a inglesa. Vive do futebol, mas também vive o futebol, dizem, 24 horas por dia. Está ligada à melhor parte da história do futebol feminino português e em julho comoveu o país quando entrou nas casas dos portugueses a chorar no primeiro jogo de sempre de Portugal no Mundial. Olá, Tatiana.
Olá. Posso dizer que ao falares desse momento...
Podemos começar por esse momento. 23 de julho de 2023. Que memórias traz essa data?
Pá, é muito difícil explicar-te assim em palavras simples, porque é como se eu tivesse sentido no meu corpo, nas minhas costas, nos meus ombros, o peso de uma, de um país, de um sonho de tantas gerações, que muito fez no passado para nós, nesse dia histórico, sermos as privilegiadas de lá estar. Portanto, eu senti mesmo emocionada, senti essa emoção muito à flor da pele e não consegui conter, não. Eu e a Jéssica estávamos ao lado uma da outra. Eu sentia a energia dela, ela sentia a minha.
Não foi arquitetado, aconteceu no momento.
Sim.
Foi natural.
Foi super natural. Simplesmente quando comecei a ouvir o hino portuguesa, a tocar, nós a cantar.
Foi uma descarga de energia também, de adrenalina, de tudo. Conseguimos?
Porra, nós conseguimos. Finalmente nós conseguimos.
Sabes que essa imagem a chorar ao lado da Jéssica causou impacto no país, não lembro se abriu os telejornais, mas pelo menos abriu os jornais de desporto claramente, e essa imagem aparece no início das peças, de duas mulheres a chorar pelo primeiro jogo de Portugal, pena o resultado, mas já viste várias vezes essa imagem?
Já vi,
e
sim.
Tornou-se viral quase.
Sim, eu acho que também se tornou viral porque lá está, foi uma coisa super natural, acho que as pessoas e os telespectadores que estavam a ver o jogo em direto conseguiram perceber isso, que não foi nada, não foi forçado, foi aquilo que eu já disse há pouco, era trazer ali aos ombros o sonho de tantas mulheres e meninas e gerações, e nós estarmos ali e sermos
as primeiras,
exatamente, as primeiras a conseguir. Pá, não consegui conter, não conseguimos.
Foi um momento de emoção. Antes desse momento tinha havido um outro, também na Nova Zelândia, 3, 4 meses antes, quando foi o apuramento.
Esse também foi.
Como é que foi essa adrenalina, essa conquista? Foi num penalti nos descontos, creio eu, contra os Camarões?
Sim. Foi um jogo que... Nós entramos muito bem nesse jogo. O que acontece é que na segunda parte já estávamos mais a jogar com o coração do que com a parte racional. E quando assim é, nós acabamos por perder assim um bocadinho de controle. E elas conseguiram empatar. Nós começámos a ficar cada vez mais nervosas.
O empate foi quase no fim dos
jogos. Sim, exatamente. E pensámos, não, isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Ok, surge o penalti. Carol bate... Sabia perfeitamente que ela ia marcar. A Carol é exímia na cobrança dos penaltis. Quando ela marcou, que explosão de alegria. E depois foi a árbitra acabou por apitar o jogo logo uns minutos depois.
Foste MVP. Eu tenho, já agora posso confidenciar, eu tenho na parte de trás do sítio onde trabalho, tenho um póster da seleção nesse jogo. E só agora é que descobri, um ano e tal depois, que tu não estás nesse póster porque estavas na flash interview, porque foste MVP do jogo.
Sim.
Como é que ter sido MVP no jogo mais importante da história do futebol português até ao Mundial?
Olha, sabes, eu acho que nem... Não é que não tenha saboreado esse reconhecimento individual, porque obviamente que para mim é sempre importante, mas naquele momento, naquela altura, eu nem sabia bem o que estava a acontecer. Eu errei realmente no prémio. Eu só queria sair dali a correr e ir para o campo festejar com as minhas colegas todas. E obviamente que eu não apareço na foto, mesmo por causa disso. E
como é que foram os festejos? Lembras-te?
Foi espetacular.
Do outro lado do mundo?
Do outro lado do mundo. Fizemos uma festa incrível no balneário. Dançámos, festejámos, brindámos. Ninguém tomou banho ali. Nós decidimos irmos para o hotel. Já tínhamos uma festa preparada pela federação. Foram incríveis. Proporcionaram-nos uma festa mesmo bonita. E foi uma noite espetacular.
Pormenor mais curioso que possas falar dessa festa?
Não, dizer apenas que muitas de nós nem ainda estávamos transpiradas com as roupas do jogo, algumas ainda de esteiras e caneleiras, mas nós estávamos tão felizes, tão a viver o momento, que nós nem queríamos tomar banho. Não, para quê? Não, haverá tempo, nós agora estamos aqui agora a festejar, a aproveitar umas com as outras. Pá, foi uma noite que eu nunca vou esquecer mesmo.
Noite lá, que era manhã cá.
Exato.
Entretanto, na seleção já vais em mais de 100 jogos. Foste recentemente homenageada pela federação.
Sim.
É importante, 6 jogos pela seleção nacional.
Sim, é. É muito... É um orgulho para mim, não vou dizer que não. Ainda para mais, olhar para as centenárias da seleção e ver nomes tão grandes, e eu ser parte dessa história neste momento, para mim é um motivo de orgulho e só me dá motivação para continuar e a chegar a números que
sentes que ainda tens um caminho longo na seleção. Tens sido quase sempre titular, a verdade é essa.
Eu acho que é assim. Eu não sei se tenho um caminho longo. Lá está. O que eu faço muito é dia a dia e eu vivo muito dia a dia. E agora, a única certeza que eu tenho é que naquilo que depende de mim, no meu dia a dia, para eu ser melhor e estar a um bom nível e cuidar-me acima de tudo, isso eu vou fazer sem dúvida nenhuma, e com isso podem contar. Agora, se vou ter ainda muitos anos na seleção, espero que sim, obviamente. Não penso nisso, eu penso dia a dia. Mas sinto-me muito bem fisicamente, portanto espero que isso seja
muito longo.
Exato.
Tínhamos falado antes de irem para o Mundial, na altura falei contigo e com a Jéssica, não tinha havido consenso sobre quem era a mais vaidosa no balneário.
Eu acho que continua a não haver.
Okay.
Porque a Jéssica diz que sou eu digo que é a Jéssica, portanto...
Mas será uma das duas?
Ou sim, agora claramente, okay. Claramente, mas eu acho que somos as duas, talvez... 10 mais vaidosas, sim.
E o que é que se ouve no balneário? Ainda é reggaeton?
Ai, sim.
Ok.
Sim, sim. E para mim, não é que eu ouça todos os dias, mas para mim um reggaeton antes de um treino, antes do jogo, dá uma energia diferente.
Muito bem.
Sem dúvida.
E a Ana Borges ainda é quem tem pior gosto musical? Continua tudo
Ana
igual?
Ana Borges continua a ser quem tem, sim, quem tem o pior gosto musical, mas quero deixar aqui claro que é das pessoas mais divertidas que podemos conhecer em qualquer balneário no mundo.
Um pouco mais a sério agora, como é que tens visto esta explosão do futebol feminino, percebendo que há muitas meninas, 10, 11, 8, 5 anos, que estão a olhar para vocês como referência?
É giro. Eu posso dizer, que quando eu era mais nova, eu não tinha estas referências. Não havia.
Havia masculinas.
Havia.
Falaste,
exatamente,
do Xavi, do...
Sim, era
do
só, era só, era os únicos jogadores que eu conseguia ver e acompanhar. Nem se ouvia falar de futebol feminino. Aliás, quando eu me virei para os meus pais, provavelmente com 6 ou 7 anos, e comecei a jogar futebol, eu virava mesmo para eles muito séria, muito firme daquilo que eu queria, e dizia: eu vou ser jogadora profissional de futebol. E a minha mãe e o meu pai nem sequer acreditavam, logicamente, porque eles também não tinham, não havia conhecimento, não havia nada de futebol feminino. Havia, mas não era sério, não era uma profissão. Então, logicamente, que eles olhavam para mim com 6 ou 7 anos e pensavam: ela está maluca, não é? ela está maluca. Mas não, não estava. Graças a Deus.
Falando um bocadinho, já agora entrando nessa parte, quando é que percebeste que querias ser mesmo jogador de futebol? Foi em Oliveira do Bairro, quando entraste Sim. na primeira equipa, logo aos 7, 8 anos?
Sim. Eu desde que me lembro, desde muito pequenina, eu lembro-me sempre de andar com uma bola atrás. Sozinha ou com.
E de onde é que veio esse gosto? Foi natural?
Foi natural,
de um familiar mais velho? Nada?
Não, nada. O meu pai, sim, jogou futebol também lá em Oliveira do Bairro, mas foi, eu nem sabia disso, não tinha grande conhecimento. Os meus pais também trabalhavam, sempre foram pessoas que trabalhavam muito, portanto eu passava muito dos meus dias sozinha ou com amigos de escola, e eu passava as tardes todas a jogar futebol contra uma parede. Eu fazia balizas.
Não jogavas com outras meninas também?
Não.
E com meninos?
Sempre.
E quem ganhava?
Eu. Aliás, eu é que levava a bola para a escola e tudo.
E havia aquele olhar de lá, tipo, não vou jogar com uma menina. E depois de repente não. A menina ganhava os meninos.
Eu acho que também eu também tive muita sorte na altura, porque realmente eu nunca senti nenhum preconceito, nenhum. Não sei, nenhuma desconfiança por eu ser menina. Os meus colegas e amigos na altura sempre me escolhiam. Eu era sempre a primeira escolhida.
Eras a MVP dos torneios da escola também? Provavelmente.
Provavelmente sim. Mas lembro-me mesmo nos intervalos onde nós jogávamos, eu era sempre a primeira escolhida deles. E eu acho que eles sempre me respeitaram. E é giro que também muitos dos meus colegas de escola foram os meus colegas de equipa, porque a nossa escola era muito, muito próxima do Oliveira do Bairro Sport Clube. Muitos de nós treinávamos e jogávamos lá. Saíamos da escola, íamos a pé até ao Oliveira, o campo de treinos. Pá, e realmente nós sempre fazíamos tudo juntos e tínhamos uma amizade muito, muito gira. Hoje em dia, muitos deles deixaram o futebol. Neste momento,
Mas tu jogavas numa equipa mista ou equipa feminina?
Eu jogava numa equipa mista, okay. Eu era a única rapariga da minha equipa.
Já como centrocampista?
Sim. Okay. Sim, sempre tive outras posições, mas eu acho que sempre, a maior parte dos meus anos foi.
Depois foste crescendo e chegaste a uma altura em que percebeste: é aqui que eu quero fazer carreira, é aqui que eu quero fazer vida profissional como jogadora?
Sim, mas eu sempre tive essa ambição, esse sonho, mesmo quando era miúda e não tinha noção daquilo que era o futebol feminino. Eu sempre tive essa ambição, eu sempre sonhei muito grande nisso. E eu acredito que eu era de um meio muito pequeno, porque Oliveira do Bairro acaba por ser uma cidade pequena, um meio pequeno. E o facto de ter crescido lá nunca me cortou as pernas para sonhar em grande e aspirar a chegar mais longe.
Depois, antes de fazeres carreira no Sporting, tiveste uma experiência no estrangeiro.
Sim.
Que não correu espetacularmente bem.
Sim. Não, porque lá está. Eu estava na albergaria, já tinha 18 anos, já era maior de idade, sim. Mas o que é que acontecia? Naquela altura, para sermos profissionais de futebol, ou seja, para ganharmos dinheiro a fazer aquilo que gostávamos, não é? Que é o futebol, não era possível em Portugal. E eu nem pestanejei. Se não é possível aqui, eu vou para onde for possível. E fui com 18 anos para a Alemanha sem saber falar alemão, sem saber falar inglês, sozinha, completamente sozinha, e fui. Mas claro, eu era muito nova, não tinha aquela maturidade que deveria, mas é o normal. Também não lidava bem com as situações, e pronto, eu também saí de um contexto completamente amador para um contexto muito profissional, portanto o choque foi muito grande para mim. Mas pronto, fica lá um ano e meio.
E depois houve Inglaterra. Que diferença há da Tatiana dos 20 anos, quando foi pela primeira vez para a Inglaterra, para a Tatiana que, não vamos dizer a idade, mas quase 10 anos depois, foi para o Brighton, na primeira liga inglesa, para talvez o melhor campeonato do mundo.
Sim.
É uma Tatiana diferente, claramente.
Não tem nada a ver, sim. Pois. Não tem nada a ver. Eu quando fui para o Bristol, também já estava calejada da experiência da Alemanha.
Na Alemanha.
Então já fui um bocadinho mais solta. Mas tive muita sorte. Tive um grupo de jogadoras muito, com muita qualidade, que neste momento, se eu te disser alguns nomes, tu vais realmente conhecer. A Caroline Weir, que está no Real Madrid, a Sophie Engel, que está no Chelsea, a Mary Earps, que...
Algumas também muito novas na altura.
Exatamente, Mary Earps, que é a melhor guarda-redes do mundo neste momento. Portanto, eu tive a oportunidade de jogar com elas naqueles tempos de Bristol. E isto é muito simples, Paulo. Quando tu te rodeias de pessoas que são extremamente profissionais e treinam sempre no limite, tu tens duas hipóteses: ou ficas para trás, ou agarras-te àquilo e tu és melhor sim ou sim. E foi isso que eu fiz. Eu aproveitei o facto de ter essas pessoas comigo e mudei o meu chip e comecei a trabalhar. E assim, não, eu vou ser... Eu sou jogadora profissional de futebol, mas eu não quero ser só mais uma.
E depois tiveste de voltar a Portugal e aí já vieste com outras ferramentas também para
sim,
se integrar aí, no Sporting, não é?
Sim, eu voltei a Portugal porque é o Sporting. Porque era o Sporting, porque me davam a oportunidade...
Onde ganhaste títulos também?
Me davam a oportunidade de ser profissional no meu país, pelo meu clube. Portanto, dizer que não também era impensável. E eu, como sou ambiciosa, queria deixar o meu nome guardado ou gravado na história do futebol feminino português.
Nessa equipa do Sporting estavam jogadores que também já saíram de Portugal. Joana Marchão, Andréia Jacinto,
a Fátima
Pinto,
saiu,
que saiu e voltou.
Exatamente, a Diana também.
Sim. Sentes que era uma equipa também com margem tão grande que muitas delas também já voaram, chamemos-lhe assim.
Claro, sim. Nós vivemos ali 2-3 anos muito bons. Pois claro que as equipas têm momentos altos e baixos, faz parte. Costumo dizer muitas vezes que eu perdi. Eu ganhei muito, mas também perdi muito. É normal, faz parte do crescimento. E quem não andar no futebol à espera de não perder, mais vale não andar, porque faz parte do crescimento. E claro, nós depois somos jogadoras ambiciosas, procuramos sempre um bocadinho mais. E acredito que as minhas colegas também, quando saíram, foram um bocadinho à procura desse bocadinho mais.
Foste para a Espanha, estiveste no Levante. Diz-me que conheceste pessoalmente o José Luís Morales. Não conheceste?
Não, conheci.
Conheceste?
Sim.
Okay.
Aliás,
é um dos meus jogadores preferidos, por isso é que eu estou a perguntar.
A personalidade dele é incrível, muito simples, muito humilde. Uma pessoa muito terra a terra.
Fez rádio também.
Fez rádio no Vizinho.
Sim, quando era mais novo.
Mas ele nota-se nitidamente que é uma pessoa muito sociável, terra a terra. Ele ia ver os nossos treinos, muitas das vezes via os nossos jogos, muito próximo de nós. E eu acho que isso também mostra muito aquilo que é o clube, o Levante como clube, a proximidade que há entre o masculino e o feminino.
Jogaste...
apesar de não haver grandes condições como era de esperar.
O Levante em Espanha, que em termos femininos ficaste em terceiro e em sexto lugar, creio eu, na altura.
Sim,
em duas épocas.
No meu primeiro ano sexto,
depois terceiro,
depois trocámos treinador.
Jogaste com a Alba Redondo, que é campeã do mundo.
Sim.
Jogaste contra Putelhas,
Aitana,
que é agora a melhor jogadora do mundo. Concordas com estas distinções?
Concordo.
Sim.
Concordo.
A Salma para a Luelho, é assim que se
também,
diz?
Sim,
também.
Também.
Portanto, jogaste com as melhores do mundo na altura em Espanha.
Sim.
E agora estás a jogar
já
com
olhava...
outras melhores do mundo na Inglaterra.
Sim, exato. Não, já olha, eu sempre olhei para o Barça como uma equipa mesmo muito poderosa. A forma, a identidade, o ADN que eles têm é muito vincado. É muito difícil jogar contra elas. E lá está, para mim, no primeiro jogo que eu fiz contra o Barça, fiquei nervosa, obviamente, não é?
Olharam para ti com alguma desconfiança por ser a portuguesa que vem? Não, foi logo aceite normal.
Não,
mas
foi...
surpreendeste porque conseguiste vincar logo uma posição quase titular, ou pelo menos sempre nas opções do treinador, ao início, não foi?
Sim, eu vá no primeiro ano tive algumas dificuldades, mas acho que é normal sempre nos primeiros anos que se vá para fora, acho que faz parte. Depois no segundo ano, com o treinador novo, as coisas correram super bem, a nossa ideia de jogo também me favorecia bastante. Acho que isso é extremamente importante.
Eu lembro-me do vídeo de despedida do Levante que eles fizeram nas redes sociais. Tens muitos comentários positivos pela despedida e deixaste saudades na equipa, claramente.
Eu tenho muitas saudades do Levante, sim. É uma equipa que eu vou sempre ter um carinho especial.
E há esse percurso, alguns pontos em comum com a Jéssica. Albergaria, Levante, Seleção Nacional, vocês têm-se cruzado na carreira.
É verdade. Sim, eu conheço a Jéssica há anos. Há anos, anos e anos. Eu conheço a Jéssica dos tempos do Albergaria, da Associação Futebol de Aveiro, que íamos juntas para os treinos, que jogávamos pelas camadas jovens do Albergaria ao sábado e ao domingo jogávamos pelas séniores. Portanto, nós vivemos momentos muito marcantes. Puramente da sub-19 da seleção feminina para o primeiro europeu. Portanto, nós vivemos momentos muito marcantes e desde aí os nossos caminhos estão sempre interligados. E é muito agir também olhar para trás e perceber isso e olhar para o agora e perceber também que nós de uma forma ou de outra também temos sempre essa ligação e que eu costumo dizer muitas vezes, nós somos, até me falhou a expressão, muito...
Irmãs? Não.
É como irmãs e travamos as mesmas lutas. Nós, no final de contas...
Companheiras de guerra, por aí.
Exatamente, pode ser, companheiras de guerra. No final de contas, nós somos mesmo isso, porque travamos as mesmas lutas e as mesmas guerras.
E por isso
aqui...
aquela imagem do primeiro jogo, totalmente genuíno, entre duas pessoas que já trilharam um caminho longo para
sim,
para
eu, nessa imagem, pá, eu sinceramente, eu nem... Eu só me apercebi que ela estava a chorar também depois quando estávamos a limpar as lágrimas, porque... É assim, eu senti a emoção dela porque nós, quando estamos a cantar o hino, agarramos-nos umas às outras. E dá para sentir a energia, dá para sentir a emoção. E eu senti que ela estava mais emotiva, mas não me tinha apercebido que estava a chorar, só mesmo no fim, quando estávamos a limpar ali as lágrimas, um bocado assim com aquela vergonha saudável. Mas pronto, foi um momento muito bonito, sim.
Algumas histórias que tenhas para contar, tanto da passagem pelo Levante como da passagem pelo Sporting, pelo Albergaria, já falámos um bocadinho. Sei que no Levante tens uma história que não é diretamente relacionada com o futebol, mas...
Não, isso é uma história que é muito engraçada. A maior parte das minhas colegas já sabem, vão gozar comigo.
Os nossos ouvintes não.
Os nossos ouvintes não, mas vão saber, pronto. Então, eu... Valência, uma cidade incrível, um tempo maravilhoso. Saí de um treino, estava super tranquilo. E eu assim, bem, hoje apetece-me lavar o carro. Ele está assim um bocadinho sujo, não sei o quê. Bah, vamos lavar o carro. E eu vou ali àquelas garagens, aquelas boxes manuais da pistola de pressão. Porque aquilo é super prático. Aquilo em 5 minutos...
Está lavado.
E eu assim, ok, meto ali umas moedas. Pronto, meti a primeira moeda. Epá, eu... Quando ia agarrar numa pistola, bem, a pistola saltou, começou a voar pela box inteira, a bater no carro, e eu assim, eu não conseguia apanhar aquilo. Tipo, aquilo parecia uma cena de filme, porque eu até eu sozinha estava a rir-me de mim própria. Consegui agarrar aquilo e aquilo soltou a cena da minha mão. Bem, bateu-me assim na testa, aqui no sorolho, e eu pensei, bem, ganda pancada. Mas... tudo tranquilo, consegui agarrar a pistola, metia no sítio. Quando me baixei, comecei a sangrar imenso. E eu assim, oh meu Deus, o que é que eu fui fazer? Comecei a sangrar e eu a pensar. Primeira reação, não foi a ver se estava tudo bem. Era, está alguém a ver-me?
Exato.
Tipo, está alguém a ver esta figura triste que eu estou aqui a fazer? Não, pois não. Ok, tirei a minha camisola. Tinha uma t-shirt por baixo, obviamente. Enrolei a camisola, limpei-me, não é? Meti assim na cabeça, entrei dentro do carro, tiro o carro da box, não é? Não ia estar ali a sangrar. Tirei o carro, fui para o parque de estacionamento e eu pensei, bem, eu não sei onde é que é o hospital em Valência, nunca fui. Liguei para uma colega minha que vivia ali muito perto e eu assim, para. Porque ela é para a luta, que a guarda-redes, que agora foi emprestada até ao Fortuna. E eu, para, desculpa, mas tu vais ter que me vir buscar. Eu estou no estacionamento do parque, do shopping. Eu abri a cabeça, mas eu já te conto. Mas vem-me buscar, por favor. Bem, ela quando me vê sim, eu com a porta aberta do carro, com uma coisa assim na testa. E ela assim, mas tu podes-me explicar como é que isso aconteceu? E eu expliquei aquilo. Foi o caminho inteiro até ao hospital a rir-nos. Foi surreal. Surreal, surreal. Esquece.
E a partir daí já voltaste a pegar em mangueiras?
Não, depois as... Não, nunca mais. Ah, okay. Nunca mais. E as pessoas. E as pessoas viam, não é? Depois, porque eu depois fiz anos no dia a seguir. Então eu nas fotos aparecia lá com aquelas bandas de. E as pessoas assim, então, o que é que te aconteceu? De certeza que foi a jogar, não é? E eu, com vergonha, tipo, já foi, claro que foi. Só que não foi.
Mas lá não tens ficado lesionada nem
não,
de baixo.
Não, não, eu estava a treinar no dia a seguir, tudo tranquilo. Meti assim um bocadinho de protetor de solar à volta e estava prontíssima. Mas claro, levei um gozo brutal das minhas colegas, porque ainda por cima... As pessoas achavam que eu tinha feito aquilo a treinar ou num jogo e não, obviamente. Tinha que ser a lavar o carro também. Mas pronto.
A Tatiana Pinto, que é alguém que respira futebol, ou seja, tu pensas muito, enquanto há futebolistas, homens e mulheres, aqui é indiferente, que acaba o treino, vão para casa e desligam, tem um chip, tem um botão que desliga, só no dia a seguir é que volta a pensar. Tu vais pensando no jogo, no treino, nos exercícios, formas de. Estás sempre a pensar no futebol.
É surreal. Eu costumo dizer, e as pessoas assim próximas de mim, ou mais próximas, costumam dizer que eu sou um bocadinho obcecada. E eu concordo. Acredito que é uma obsessão saudável. Não sei se isto é possível dizer. Mas sim, custa-me muito desligar, porque eu sou mesmo viciada.
Por exemplo, acaba um treino na seleção ou no Brighton.
Vou para casa.
Se tiver a dar um jogo, vês?
Vou, sim. Vejo.
Se tiver a dar um jogo de uma equipa que vai jogar na semana a seguir, vês para estudar movimentações,
sim,
tudo.
Ou seja, por exemplo, nós temos nós usamos uma plataforma lá em Brighton que eles colocam os treinos logo a seguir. Nós treinamos, por exemplo, às 11. Às 2 da tarde o treino já está na plataforma.
O vosso treino.
O nosso treino, exatamente. E eu sou aquela pessoa que, se sentir que o treino não me correu bem e que eu tenho ali coisas para melhorar, eu vou ver o treino e vou ver o que é que eu tenho que corrigir. Se tiver jogos para ver dos adversários, eu vou ver. Se tiver jogos para ver da Premier League, Liga Espanhola, o que for, eu vejo. Porque já eu gosto mesmo.
Tu já jogaste contra algumas das melhores equipas do mundo em Inglaterra. Sim. O Brighton está na Primeira Liga, apesar de não estar muito bem classificado, mas está na luta.
Sim.
Que dificuldades tens encontrado nessas equipas principais de Inglaterra?
É uma liga caótica.
A mudança é a velocidade, é a intensidade?
Eu acho que é
mais
intensidade.
Público nas bancadas, não
também,
tanto também.
Mas eu acho que a palavra que melhor define é caótico. Porquê? Porque não é em termos de velocidade, talvez em velocidade de execução, certo. Mas eu acho que é mesmo a nível de intensidade. Elas são tão intensas e estão sempre a mil à hora, que às vezes eu penso, calma, respirem um bocado, tipo, tenham a bola, ok? Tipo, a bola é nossa, deixem as outras correr atrás da bola. E isso ao início fazia-me muita confusão, porque não havia tempo para respirar. Era, nós tínhamos bola, queríamos atacar super rápido, perdíamos bolas, sempre assim. Ou seja, é caótico.
Mas era um sonho teu jogar na Premier League.
Sim, pois. Sim. Estou a cumprir um sonho.
E lá está aquilo que dizes há pouco: ou apanhas ou não, ou então, ou sim, senão
sim,
ficas para trás.
Sim, pois. Sim, completamente.
E já estiveste com jogadores portugueses? Tens uma fotografia com o Bernardo Silva, creio eu, não sei.
Sim.
Se foi lá.
Não, foi, isso foi no Euro. Okay. Que nós foi em Inglaterra. A seleção ficou alojada ou instalada em Manchester e nós treinávamos nas instalações do City. E então conseguimos apanhar uma vez ou outra o Bernardo, o Rubem Dias, até o João Cancelo, na altura ainda estava lá.
Mas se puderes, vais ver jogos das equipas, se não... tiverem tempo para ver o Brighton masculino, por exemplo.
É complicado, okay. Sim, porque a nossa agenda é muito.
Que é das equipas
preenchida.
Que mais apaixona.
Sim.
Os.
Sim.
Uma legião de fãs agora do.
Sim. Mas nós mesmo na academia, temos muita proximidade com eles, com o Dezerbi e também, ele passa muitas vezes por nós, mesmo com os jogadores. Portanto, há
é
ali
um mundo que te fascina também, completamente.
O
mundo que te fascina é esse, da Premier League.
Sim, completamente. E gosto, adoro ver Premier League. Para mim, um sábado à tarde. Se não é a viajar para um jogo no domingo fora, e mesmo assim, se for a viajar, eu estou a ver jogos. Estamos a ver todos os jogos no autocarro ou o que for, Mas para mim, lá está, voltando àquilo que eu te estava a dizer há pouco, eu sou mesmo obcecada, eu respiro mesmo o futebol, eu vou para casa, eu alimento-me a pensar no treino, no jogo, eu descanso a pensar no treino, no jogo, eu durmo a pensar no treino, no jogo, eu vou treinar a isto a pensar nisso. Epá, é mesmo uma obsessão. É...
E consomes as notícias que são publicadas sobre ti? Ultimamente não. Tem havido mais, não. Tem,
não?
Mas tem havido mais, porque marcaste já 2 ou 3 gols pelo Brighton nesta temporada.
Certo, mas eu, isso é uma coisa que eu tento, para o bem e para o mal, uhum. Ok? Ok que é sempre bom ler e ver coisas boas, mas também pode ser mau. Para nós, quando levamos com alguma coisa negativa, há pessoas que não têm a capacidade mental para lidar com isso e pode-lhes afetar pronto, o rendimento esportivo. E eu, um bocado também para me proteger disso, apesar que eu até me considero uma pessoa forte mentalmente, também trabalho para isso, gosto de me manter afastada disso. Acho que, bom ou mau, vai sempre haver.
E as bancadas sempre cheias? Ou pelo menos com mais gente, vá?
Sim, tem mais gente, sim. Tem mais gente, sim. Vai imensa gente, sim. Mesmo a pagar, sempre ali. Pois claro, há clubes com uma massa adepta mais difusiva. Uhum. O Arsenal é muito conhecido por ter uns adeptos muito fiéis. É espetacular. Conseguem encher o Emirates, ainda agora há pouco tempo. O Emirates estava sold out com 60 mil. É espetacular.
Já jogaste contra essas equipas? Tens jogado praticamente todos os jogos do Brighton nesta primeira temporada. Nem sempre, quase nunca aos 90 minutos no campeonato.
Sim.
Mas ou entras a meio ou sais durante, mas tens feito sempre. E a equipa, sim, está muito bem na taça, pelo aquilo que eu percebi.
Sim, é verdade. Nós, para quem não sabe, nós estamos numa posição assim mais complicada, sabendo sempre que nós, ganhando 1 ou 2 jogos, aquilo é tão competitivo que passamos logo para metade da tabela. Sim, só deixa uma. Portanto, nós tivemos uma fase assim um bocadinho difícil ao início. Nós há cerca de 3 semanas, mais ou menos, se não estou em erro, 3, 4 semanas, mudámos de treinador. Portanto, a nossa treinadora foi despedida. Portanto, isso abala sempre um balneário, uma equipa. E nós estamos a tentar adaptar-nos outra vez o mais depressa possível. Este treinador é interino, veio do sub-21, tem uma ideia completamente diferente, portanto isto é uma corrida contra o tempo.
Uhum.
Acho que estamos a adaptar-nos bem, temos feito resultados mais simpáticos agora, está-nos a correr muito bem na FA Cup. Acho que para mim chegar à final da FA Cup seria...
Já
uma coisa muito boa.
Faltam 2 jogos para ver, né?
Para esta época. Teria todo o prazer de jogar pelo Brighton na final em Wembley. Espero que aconteça.
És muito ligada às redes sociais, ou pelo menos és QB ligada às redes sociais. Pelo menos és ativa nas redes,
sim,
sociais. Tens um clube de fãs. Como é que isso explica?
Não estava à espera. Sim, é verdade. Não estava à espera, porque lá está. Eu ainda sou de uma geração que não tínhamos nada. E neste momento ver estes detalhes é muito engraçado. É diferente. Eu não levo nada a mal. E aliás, eu tento sempre responder. Eu tenho muito esse cuidado. Eu tento responder ao máximo a todas as pessoas que me abordam, que tiram um bocadinho do seu tempo para me deixar uma mensagem. Acho que é o mínimo que eu posso oferecer. É pelo menos... as pessoas verem que eu vi e que respondi. Não precisa ser nada de especial, basta um agradecimento. Acho, uhum, que é, para mim faz todo o sentido, e eu sou assim. Mas claro, há muitas mensagens que eu não consigo chegar a toda a gente, mas sempre que posso faço isso, porque acho que é muito importante, já que as pessoas tiram um bocadinho do seu tempo para me dizerem alguma coisa, é o mínimo que eu posso é retribuir.
Recentemente estiveste num evento, creio que em Aveiro.
Sim.
Onde estava uma coluna enorme de pessoas para pedir autógrafos, para conversar. Para...
Sim, é verdade.
E tu abordaste todas com naturalidade.
Sim, foi um. Por acaso é um grande amigo meu que tem o Urban Spot em Aveiro, que é um local de brunch, dá para almoçar, uma gelataria, tem imensa coisa. E pronto, já tínhamos pensado nessa ideia há algum tempo. Eu tive finalmente tempo para o fazer, porque não é uma coisa fácil. Organizámos aquilo, foi muito giro. E pá, eu não estava nada à espera. das pessoas que foram, inclusive pessoas de Lisboa, a viajarem para Aveiro só para eu assinar alguma coisa ou uma foto. E realmente foi muito giro. Foi, olha, encheu-me o coração aquele dia, porque dei, recebi muito carinho, muito amor, muita simpatia, muitos sonhos de miúdas, de miúdos.
O que é que as miúdas mais novas te dizem?
Sorriem muito, pedem fotos, pedem...
Elas não dizem que quer ser como tu, quer fazer parte da seleção, quer jogar futebol?
Sim, não, eu... Sim, elas... Normalmente elas quase todas jogam futebol e dizem que sim, que querem chegar um dia como eu à seleção, e eu só digo para continuarem, que certamente um dia vão ser elas as privilegiadas.
Vamos entrar na reta final desta conversa. Número preferido tens?
11.
11.
Não sei porquê.
Mas tem sido...
Sim, tem. Neste momento no Brighton não sou, porque já tinha lá uma colega minha que tinha o 11 e pronto. Mas eu não sou nada compatível com números pares. Não sei porquê.
Okay. É uma superstição?
Provavelmente sim, mas eu tenho mesmo muita tendência a simpatizar com os ímpares. E o 11 é um número, não sei, é perfeito, é... É igual, é, não sei, faz todo sentido para mim.
És a 11ª convidada deste podcast.
Não foi por acaso,
mas calha
bem. Mas faz sentido.
Faz sentido, ainda bem que o que eu disse.
Muito giro.
Até porque eu era para fazer uma série de 10 e depois pensei, não, se é futebol tem de ser 11. E okay. Falta a 11ª e teria de ser a Tatiana.
Fico contente, então.
Mais superstições? Se é que há.
Calço sempre primeira bota esquerda. Também não gosto muito do direito, gosto mais do esquerdo, estás a perceber? Não consigo, isto é super estranho, não consigo explicar.
Todos nós temos as nossas paranoias.
Sim, é talvez seja uma paranoia.
Paranoia?
Sim,
não, no sentido
é, o pé esquerdo, depois de sou muito supersticiosa onde é que deixo as minhas coisas. Tipo, perfumes, cremes, não sei o quê, tem que ser sempre daquela forma, não sei o quê. Arranjar o cabelo, não sei o quê, maquilhar-me, depois saio para o campo, depois tenho que entrar com o pé esquerdo também. Pá.
A maioria das pessoas é com o pé direito, pronto?
Sim.
Melhor amigo ou melhor amiga que o futebol deu? Ou os melhores, são para não esquecermos ninguém?
Vou-te dizer a Filipa Mandeiro, que é uma amiga minha que está muito doente neste momento. Foi uma das pessoas que mais...
Ok. E a melhor com quem partilhaste balneário e costumas jogar? Ou que costumaste jogar?
A Jéssica. Ana Borges. São pessoas super divertidas. Ana Borges, então, é surreal. É impossível não estar a rir, não estar a divertir, não estar... Estar tranquila. Ela é uma pessoa super tranquila. Ela é a pessoa mais tranquila no balneário.
Ídolo de menino. Ou neste caso de menina. De menina, sim.
Ídolo. Não sei, eu sempre fui muito ligada à minha família.
Em termos de jogadores, falaste de referências, o Xavi, o Iniesta.
Sim,
por aí,
mas sempre que eu, à medida que fui crescendo e me fui apercebendo do futebol feminino, eu sempre olhei para a Carly Lloyd como um exemplo.
Sim.
Por tudo aquilo que também ela era muito fora de campo, por aquilo que fazia, pela disciplina dela. E eu sempre fui assim.
Do mindset que ela
sim,
tinha, né?
Sim. Ela sempre foi assim. E eu via muitos vídeos dela, acompanhava muito, pronto, lá está, gostava muito. E o quê?
E que se tivesses possibilidade, por exemplo, num jantar um almoço, um convívio com alguém do futebol que não conheces e que gostasses muito de conhecer, quem é que escolhias?
Isso é uma boa pergunta.
Homem ou mulher?
Não, eu gostava mesmo de almoçar com o Guardiola. Ou com o De Zerbi. Não disse que o De Zerbi é mais fácil.
O De Zerbi é mais fácil.
Mas com o Guardiola.
Antes
perceber a forma
ser.
Como. O que é que ele. Como é que ele vê as coisas? Não é que eu não saiba um pouco, porque se nota, mas tipo, como é que é um microciclo dele durante uma semana? Como é que ele prepara um jogo? Porque lá está, ele tem. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, gosto muito. Acho que ele usa. Aliás, ele usa muitos sistemas. Eu acho que o sistema dele até acaba muito por ser híbrido, porque às tantas está a atacar, está a defender com 3 ou com 2 ou com 4. Aquilo é é muito difícil para quem é adversário. E eu gostava de saber mesmo o que é que ele pensa, o que é que ele opina. Acho que seria uma conversa interessante e eu acho que ia aprender muito.
Tens alguma imagem de algum futebolista ou desportista no telemóvel, como imagem de fundo, no computador? Não, nunca tiveste?
Não.
Nem antes?
Nunca tive, não, nunca.
Música que ouves agora?
Música, posso ver, mas...
Que música estás mais, estilo de música que estás mais a ouvir nesta altura?
Ah, gosto muito de ouvir música inglesa neste momento, até Arlo Parks, muito British. Gosto muito de Olivia Dean.
Algum
sem
jogo?
Sem ser os reggaetons antes dos jogos.
Sim.
Isso não pode faltar, é tipo um hino para nós.
Aquele jogo que foi só horrível, correu mal, correu tudo mal, mesmo naqueles dias negativos. Ai. Houve algum?
Houve alguns. Olha, eu lembro perfeitamente uma vez quando estava no Sporting, que fomos jogar ao Estádio da Luz. Perdemos não sei quantos já, mas foi um dia não. Porra.
O último jogo, aquele da Liga das Nações, também não correu muito bem por causa de um erro de arbitragem que nos levou para o segundo escalão.
Sim,
novamente.
Mas lá está, esse jogo, ok, houve esse erro descomunal que nunca vou esquecer e para mim é só ridículo uma
não
competição da Liga das Nações não ter VAR, mas lá está, nós fizemos um bom jogo. Agora, esse jogo que eu referi aqui, nós não fizemos nada, nós nem existimos dentro do campo. Portanto, foi mesmo aquela sensação de género, que horror. Quero esquecer este dia, vou tirar deste ano.
Última pergunta, que é a pergunta que fiz, que era sempre a pergunta a terminar todas as entrevistas. Imagina que tinhas uma máquina do tempo e davam-te a possibilidade de ir a um momento específico, num jogo específico, para alterar uma jogada, alterar algum dado importante nesse jogo. Onde é que ias?
Ia ao jogo no Mundial com os Estados Unidos. Aquela bola no posto tinha que entrar.
Da capeta?
Sim. Nem era por mim, a capeta. A bola, se entrasse, nós fazíamos ainda mais história e estragávamos por completo o documentário da Netflix dos Estados Unidos. E se calhar o documentário era sobre nós.
Pode ser que ainda haja um documentário no futuro. Muito obrigado, Tatiana.
Obrigada, Paulo.
Obrigado.
Obrigada a todos.
Histórias fora do jogo. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.